fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira,
canga, candê,
é o matita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo.
Contamos desde o primeiro capítulo desta série como foi a produção do disco Elis e Tom, lançado em 1974. Com arranjos do pianista César Camargo Mariano, marido de Elis Regina, o trabalho teve como ponto alto Águas de Março, em que a cantora e Tom Jobim fizeram um dueto que ficou para a história da música brasileira.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão,
minha promessa de vida no teu coração.
E foi em março de 1985, no dia 15, que acabou a ditadura militar, com a posse de José Sarney em substituição a João Figueiredo, último general a ocupar a presidência da República. O regime terminou às vésperas de completar 21 anos. Foram 7.652 noites, desde que o Congresso depôs o presidente João Goulart, em 2 de abril de 1964. Para o historiador Antônio Barbosa, o começo do fim se deu com a eleição para o Senado em 74, quando 16 das 22 vagas foram para o partido de oposição, o MDB.
As eleições de 74 marcam a inflexão do regime militar. Nos 10 anos anteriores, de 64 a 74, ele se consolidou, atingiu seu auge. Nos 10 anos posteriores, a partir de 74, ele vai irremediavelmente vivendo o seu plano inclinado, quer dizer, ele vai caindo.
Eleito no Ceará na campanha para o Senado, Mauro Benevides, hoje deputado federal, considera a eleição de 74 fundamental para o crescimento da oposição à ditadura.
A grande arrancada, não há dúvida, que foi a eleição dos 16 senadores. Os fatos supervenientes se circunscreviam à iniciativa nossa, a esforço nosso, e sobretudo ao nosso lado, as correntes de opinião se somavam.
O próprio governo militar viu que não tinha mais pleno controle do processo de abertura política, na opinião do professor Antônio Barbosa.
Ficou muito claro para os donos do poder que o país estava mudando. O Brasil estava ampliando o seu processo de urbanização, a sociedade passa a ter mais acesso à informação e, com isso, ela passa a ter mais elementos para tomar decisões políticas e manifestações.
Paulo Brossard, que venceu a eleição para o Senado no Rio Grande do Sul, concluiu o mandato em 1983. Com a volta da democracia, foi ministro da Justiça e ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele afirma que a vitória oposicionista de 74 desmistificou a força da ditadura militar.
Com todo o poderio exercido pelo poder absoluto, que podia tudo, e levou aquela sova, não é? E ali ficou marcado, quer dizer, que poder absoluto é esse que leva umas palmadas em público, né?
A maioria dos eleitores do estado do Rio de Janeiro votou em Roberto Saturnino para senador em 74. Ele venceu outras duas eleições para o Senado, em 82 e em 98. Saturnino acha que a população quis deixar uma mensagem ao votar maciçamente na oposição há 40 anos.
A democracia que responde pela vontade expressa do povo, por mais deturpada, por mais distorcida que seja essa expressão e essa representação, a democracia é melhor que a ditadura mais esclarecida. Essa mensagem, eu acho que ficou definitiva.
E Antônio Barbosa considera que aquela eleição para o Senado teve forte ligação com fatos da história política que aconteceram 10 anos depois.
Como resultado desse processo iniciado pela eleição de 74, eu vejo que a sociedade brasileira foi perdendo medo. Ela sai de casa, ela sai das universidades, ela sai das fábricas e vai para as ruas. Primeiro exigindo anistia ampla, geral e restrita. E algum tempo depois, em 83, mas sobretudo 84, durante 2 meses, essa opinião pública eletrizou o Brasil, dizendo: eu quero votar para presidente, diretas já.
Lançado em 74, mesmo ano da vitória da oposição nas eleições para o Senado, o disco Elis e Tom reuniu dois ícones da MPB, a cantora Elis Regina e o maestro Tom Jobim.
É uma cobra, é um pau.
É João.
É José.
É um espinho.
Na mão.
É um corte.
No pé.
Elis morreu em janeiro de 1982, ano em que os brasileiros voltaram a escolher governadores pelo voto direto.
É um resto. É um pouco.
Sozinho.
Tom morreu em dezembro de 1994, pouco mais de dois meses depois da segunda eleição direta para presidente da República, desde a volta da democracia ao Brasil.
Pau,
pedra,
vinho,
peixe,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
ida,
ol,
oide,
corte,
aço.
Termina aqui a série Senado 74, a eleição que abalou a ditadura. Esta é uma produção da Rádio Senado. Reportagem, Adriano Faria. Áudio, André Menezes. Produção, Rodrigo Rezende e Anderson Mendanha. Colaboração, André Fontinelli e Adriano Cacazzo, da Agência Senado. Edição, Leila Herédia. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretor da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick. Você pode ouvir os 5 capítulos da série na página www.senado.leg.br/notícias.